Podemos dizer que a meditação é o método principal na busca da unidade do conhecimento, enquanto a confissão o é na busca da unidade da consciência? Como combiná-los? Em relação ao método, como se realiza a profunda e essencial articulação entre consciência subjetiva e conhecimento objetivo, que constitui o cerne da vida de um filósofo? Bom, eu acho que a confissão é uma condição sine qua non da própria meditação. Quer dizer, se você vai recuar da ideia até a experiência, bom, então a primeira coisa você vai ter que reconhecer a experiência e aceitá-la como ela realmente aconteceu. Então, isso sem contar de distorções que a memória possa ter introduzido no caso, mas eu acho que, no fundo, a meditação e a confissão elas são a mesma coisa. Né? Quer dizer, cada passo da meditação subentende a confissão. Né? Então, eu vejo muito essa tem expressão bíblica, o homem que caminhava diante de Deus. Né? Quer dizer, você fazer cada passo da meditação sabendo que você está diante do observador onisciente, que ele te conhece melhor do que você mesmo e que a verdade vai aparecer, de qualquer maneira. Não é isso? E eu acho muito importante para isso você perder de uma vez por todas o medo de perceber qualquer coisa que haja dentro de você. Qualquer uma, por mais feia que seja. E é claro que a nossa, sobretudo quando nós somos jovens, a nossa segurança depende da manutenção de uma boa autoimagem. E em nome disso, nós fugimos de más impressões a respeito de nós mesmos, né? Então, olha, uma boa prática para isso, por exemplo, as pessoas que fizeram psicanálise, por exemplo, estão curadas disso. Porque psicanálise, independentemente do conteúdo, não estou falando do conteúdo teórico da psicanálise, mas da técnica psicanalítica, né? Quer dizer, o analista que te interroga buscando vencer as suas racionalizações. E racionalizações são falsos raciocínios que você construiu para encobrir a realidade do que você efetivamente sentiu, experimentou, deseja, etc, etc. Então, há ali todo um jogo de gato e rato, né, certo? Entre o analista, que funciona como se fosse o seu ego, é um ego auxiliar, por assim dizer, tá certo? E o id, que se esconde por medo do superego, por medo do julgamento negativo que virá de uma autoridade repressora, tá certo? Então, eu acho que qualquer análise que você tenha feito é útil. Agora, só acontece o seguinte, você falar de análise hoje é uma coisa, falar disso nos anos 70 é outra. Nos anos 70 você tinha, no Brasil, grandes analistas, né? Então, se hoje for para recomendar hoje, eu não recomendo nenhum, porque há uma crise mundial da psicoterapia em geral, crise pior ainda dentro da área da psicanálise. Essa crise significa que os analistas foram todos cooptados por ONGs, por movimentos, etc, etc, e se transformaram em engenheiros sociais, em indutores de comportamento. Tá certo? Então você vai lá, porque você dá um problema, você sai com dois. Tá certo? Então, aqui tem saído muitos livros sobre isso, é um problema gravíssimo. Porque o que quer que você pense da psicanálise, a técnica da interrogação pelo analista é uma coisa maravilhosa. Né? E essa técnica é a mesma em todas as escolas psicanalíticas. Você não precisa ser freudiano, nem junguiano, nem coisa. A técnica é mais ou menos a mesma. E o vencer as racionalizações, nossa, é uma coisa fundamental. E você se acostuma, Ari, mediante a análise, você se acostuma a permanente estado de decepção consigo mesmo. Você perde esse medo. É isso. Isto aqui é uma coisa tão importante na vida, né? Que eu acho um verdadeiro desastre que não haja mais analistas confiáveis. Né? Se houvesse, uma delas todo mundo fala, faz 2 anos de análise, né? E você vai perder o medo de ver todas as suas feiuras. Você vai se acostumar com o seu id, com o seu inconsciente, que é um ninho de cobras. Né? Também, vamos dizer, quando você adquire esse know-how, a sua perspectiva religiosa também muda. E eu acho que somente quando você tem esta disposição de ver tudo na sua alma, de ver, enxergar tudo, aí você pode falar com Deus. Antes não. Antes você vai falar só com você mesmo. Quer dizer, você só fala com o sujeito que já conhece a regra do jogo e que vai jogar o mesmo jogo que você. Você não tem aquela abertura para aquilo que você não sabe de você. E que é a coisa importante, quer dizer, a garantia de que você está na realidade, no mundo da sua própria criação, né? É que na realidade entra como um fator ativo, ativíssimo, aquilo que você não sabe mesmo, né? E que de repente aparece na sua frente. Por exemplo, coisas que você não lembra mais, né? Em geral, são coisas que o ego rejeita, porque lhe parecem feias, né? Você também acostuma a ver, vamos dizer, o fio sutil que une os seus mais baixos instintos às suas mais altas aspirações. E aí que você entende o que Santo Agostinho queria dizer com as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios. Não é coisa que fica difícil você entender quando você tem tanto medo dos vícios, você tem, tem aquela pose do moralista religioso, tem horror ao pecado, ah, é. Então, meu filho, então é o seguinte, você não pode ver nada do que tem na sua alma, você vai ter que fechar os olhos e fazer de conta que você é um santinho vivendo dentro de uma redoma. Tá certo? Então, vamos dizer, o pior de todos os pecados é a soberba, o orgulho, né? E você, quando recusa olhar para dentro de você mesmo, porque você tem horror, alegando que você tem horror ao pecado, isso aí é pecado da soberba. Quer dizer, eu sou divino, maravilhoso, não pode haver nada dessas cobras e lagartos dentro de mim. Falando, mas é exatamente. Mas essas cobras e lagartos é que são, vamos dizer, a fonte da energia da onde se desenvolveram pouco a pouco, presta atenção, pouco a pouco, as virtudes. Agora, se a pessoa quer, por exemplo, aqui está a regra de conduta, né? A igreja mandou fazer isso, assim, o padre mandou fazer assim, você vai seguir a regra de conduta, então acabou o processo da transmutação alquímica, não tem mais. Tá certo? Então você está paralisado, tá certo? Num estado de santidade fingida. Então, se você quer praticar todas as virtudes ao mesmo tempo, você está liquidado, né? Você vai. Claro, você tem que ter todas as virtudes em vista, né? Quer dizer, é uma certa imagem de perfeição que você tira do próprio Jesus Cristo, né? Mas sabendo que você só realiza uma de cada vez, você realiza uma e falha com a outra. Então sempre tem essa tensão, né? Esse permanente conflito, onde você pode vencer algumas coisas e perder outras ao mesmo tempo. Então aí você está numa efetiva busca da perfeição, eu digo, mas qual é a primeira das perfeições? É o amor à verdade, quer dizer, eu quero saber a verdade sobre a minha alma. Hein? Eu quero saber tudo, por pior que seja. Eu não ligo mais, eu não tenho mais. Como é que se diz? Não tenho mais medo de saber o que tem dentro de mim. Né? Se me mostrar assim, não, você é o próprio capeta encarnado, fala, é verdade. Então agora vou ter que dar um jeito nisso. Tudo bem. Aceitar tranquilamente, você aceitar a verdade sobre a sua alma, isso é a verdadeira humildade, não existe outra. Agora, tem a conduta humilde, ou a conduta virtuosa, que é o elemento simplesmente da sua convivência social, não tem nada a ver com a sua convivência com Deus, meu filho. Né? O que Deus sabe de você, ninguém jamais saberá, às vezes nem você. E é isso mesmo que você vai descobrindo. Né? Quando diz o Espírito, diz São Paulo que diz, o Espírito Santo vos revelará o vosso pecado. Não é isso? Então você quer o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo vem, mas daí você vai ver como você é feio. E pior, você não vai ter diante da sua feiura aquela reação, vamos dizer, de horror de quem se sente superior. Né? Ao contrário, você vai ter que ter paciência com você mesmo. Você vai ter que ter amor a você mesmo, senão você não vai ter amor a mais ninguém. Então, tudo isso está sendo perdido graças a esse moralismo infame, essa caricatura de religião que hoje você tem à sua disposição. Quer dizer, hoje você tem, ou você vai para a teologia da libertação, né, ou vai aí para os Sidney Silveira e outras coisas desse tipo. Então, meu filho, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, gostaria eu de ter algum talento de pregador, de talento para ensino religioso, que eu não tenho nenhum. Mas eu não sei como fazer, mas eu sei que assim não é. Não é isso? Então, agora, eu confesso a vocês, eu estou com 65 anos. Né? Alguns defeitos e vícios da minha alma eu consegui vencer, alguns muito poucos. Outros estão aí iguaizinhos. Né? O negócio é real. Peraí, vê essa porcaria desse anúncio agora, me atrapalhou aqui. Olha aí, morango com chantilly. Esse idiota comendo morango com chantilly aí. Acaba logo, come logo, pô. Pronto, acabou. Então, tudo isso aí, assim, é muito complicado. E a gente, veja, no começo do século, primeira metade do século XX, houve na Igreja Católica um trabalho maravilhoso de incorporação, vamos dizer, de elementos conquistados pela psicologia moderna. E que, então, esses autores, padres em geral, incorporavam no ensino religioso, né? Com a técnica do que chamava psicagogia. O nome é horroroso, né? Em português dá um cacófito medonho, mas é psicagogia, né? Vamos mudar para psicogogia para não ficar tanto, né? Que é o guiamento da alma. Então, os padres tinham que receber esse treinamento. E o que foi feito na Igreja Católica na primeira metade do século XX, isso aí foi absolutamente glorioso. Glorioso. São livros, mais livros, mais livros. Né? Você vê, talvez os psicólogos católicos fossem os mais profundos conhecedores da alma humana. Né? Você lê um Igor Caruso, por exemplo, mas aqui já é uma maravilha. Né? E Agostinho de Melli e outros tantos, né? Eu me lembro que em São Paulo tinha muitos livros na Biblioteca dos Padres Redentoristas, era a única biblioteca que tinha sobrado, né? O resto tinha tudo trocado ali por Teologia da Libertação. Mas ali tinha uma coleção, uma estante inteira desse negócio vamos dizer, de psicologia da espiritualidade, né? Psicologia espiritual. Então, agora, quando você vê, sumiu tudo isso. Ninguém mais sabe nada dessa linguagem. Então, esta pergunta que você coloca está ligada exatamente a isto, né? Quer dizer, você tem, por um lado, claro, você tem um princípio organizador, a busca da unidade do conhecimento, quer dizer, você quer alguma coerência. Coerência não quer dizer que você vai ter um sistema de filosofia, vai ter a ciência universal como Descartes. Não é isto. É uma unidade tensional que será, quantas vezes mais você a reconstruir, ela vai desaparecer, ela vai se dissolver novamente. Né? Assim como a nossa personalidade também é assim. Quer dizer, você, durante o dia, você adquire conhecimento, você os integra, etc, etc. Depois, o que você vai fazer? Você vai dormir. Né? E quando você dorme, toda a unidade da sua personalidade, da sua consciência, se dissolve na escuridão e na misórdia dos sonhos. Né? Mas é nesta. E no fim, por baixo dos sonhos, tem ainda um estado mais profundo, onde você não lembra de absolutamente nada, e é nesse lá no fundo que Deus vai falar com você. Então ele vai reconstituir a sua unidade à maneira dele e não sua. Então isso é importante. Existe a unidade do conselho, mas ela não é, nós não somos donos dela. Né? Então, esta aqui é uma outra prática. Né? Diariamente, quando você vai dormir, esqueça a sua autoimagem, esqueça o que você sabe e você pede para Deus te refazer. Do jeito dele. Não dos. Né? Nossa Senhora, que se faça em mim a tua vontade, não a minha. Né? Por quê? Porque eu sou muito humilde? Não, é porque Deus sabe o que está fazendo, eu não sei, pô. É uma mera questão de prudência. Tá certo? Então, é você se entregar na mão dele como um bebê no braço da mãe. Tá certo? Então, isto aqui é muito mais importante, meu filho, do que você. Tá, vou praticar as virtudes. Coisa, mãe. Tem essa ocupação de desocupado praticar as virtudes, meu Deus do céu. Você pega lá o manual das instruções, agora tem que fazer assim, assim, assim. Quer dizer, veja, o que Deus contacta em você não é a sua alma idealizada, cheia de virtudes, é a sua alma real. Tá? esta idealização de virtude que você construiu, isso não significa nada. Né? Então, que Deus sonda os rins e corações. Então, quer dizer, ele vai lá no fundo, ele sabe quem você realmente é, você não sabe. Né? Então, você tem que esperar que Deus te revele para você e que ele te melhore de pouquinho. Né? Agora, se você já quer vestir a carapaça das virtudes do dia para a noite, fala, meu filho, aí não vai dar. Você vira um monstrinho. Não é isso?